Projeto de anistia do 8 de janeiro inclui perdão de R$ 76 milhões. O projeto de lei que prevê anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 propõe também a anulação de todas as multas e indenizações impostas pela destruição dos prédios dos três poderes, em Brasília. Até o momento, os valores de punição e de reparação de danos somam R$ 76 milhões. O montante inclui multas individuais aplicadas a cada condenado, estimativas de danos materiais provocados à estrutura pública, prestações pecuniárias resultantes dos acordos de não persecução penal, ANPPs, e indenizações por dano moral coletivo, valores esses que devem ser pagos de forma solidária entre os sentenciados. O levantamento, baseado em dados públicos do painel Corte Aberta do Supremo Tribunal Federal, STF, até março de 2025, não considera processo sob sigilo de justiça. Dos 542 ANPPs homologados até o momento, 10 tramitam sob sigilo. A proposta de anistia é encabeçada pela oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Na Câmara dos Deputados, 262 parlamentares já assinaram o requerimento de urgência para acelerar a tramitação do projeto. A palavra final sobre a votação cabe ao presidente da Casa, Hugo Mota, Republicanos PB. Nesta quinta-feira, 24, Mota declarou que, após reunião com líderes partidários, decidiu não pautar o requerimento de urgência nesta semana. Mesmo assim, ele enfrenta pressões de partidos como o PL, que ameaçam obstruir os trabalhos legislativos até que o texto seja apreciado. O deputado federal Sóstenes Cavalcante, PLRJ, líder do PL, é o principal articulador da medida. Entre os 497 condenados relacionados ao 8 de janeiro, 427 receberam a obrigação de pagar multas individuais. Aqueles condenados por crimes considerados simples foram multados em cerca de R$ 13 mil cada. Já os réus sentenciados por crimes graves tiveram multas fixadas entre R$ 36.400 e R$ 43.400. Somados, esses valores chegam a R$ 12.900.000. Os crimes graves do 8 de janeiro incluem tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, depredação do patrimônio público e associação criminosa armada. Já incitação ao crime e associação criminosa simples são classificados como crimes de menor gravidade. As multas aplicadas são calculadas com base em dias-multa, com valores que variam entre um 30 avos e até 5 vezes o salário mínimo vigente à época dos fatos. Os recursos arrecadados são destinados ao Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, administrado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e aplicados na manutenção de presídios. Além disso, os 497 condenados devem dividir, solidariamente, o pagamento de indenizações coletivas. Para crimes graves, o valor fixado foi de R$ 30 milhões, para crimes simples, de R$ 5 milhões. A cobrança solidária significa que todos os envolvidos, independentemente de sua situação individual, são corresponsáveis pelo pagamento. As indenizações refletem o entendimento da Advocacia Geral da União, AGU, que considera o dano como resultado de uma ação coletiva, justificando a responsabilidade compartilhada. Segundo a AGU, os valores também incluem o ressarcimento pelos danos materiais, gastos com reformas e restaurações dos prédios vandalizados. Com base em informações da Câmara, Senado, Palácio do Planalto e STF, a AGU cobra R$ 56.200.000 dos condenados por crimes graves, R$ 30 milhões em danos morais e R$ 26.200.000 em danos materiais. Até o momento, 27 sentenciados que já tiveram o trânsito em julgado foram acionados judicialmente. Os valores arrecadados com indenizações serão destinados ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, FDD, também administrado pelo Ministério da Justiça. O fundo é utilizado para financiar projetos de reparação de danos coletivos, especialmente relacionados a patrimônio cultural, meio ambiente e direitos do consumidor. Outro grupo de réus celebrou acordos de não persecução penal, ANPPs, com a Procuradoria-Geral da República, PGR, encerrando seus processos em troca da confissão dos crimes e do cumprimento de obrigações alternativas, como prestação de serviços comunitários, uso de tornozeleira eletrônica e pagamento de multas. Em 532 ANPPs homologados até março de 2025, a soma das prestações pecuniárias chega a R$1.800.000. Embora muitos acordos tenham imposto multas de R$ 5.000, valor mais recorrente, presente em 269 termos, 50 réus foram isentados de qualquer pagamento. Apenas 16 acordos prevêem valores superiores a R$ 10.000. Esses acordos foram firmados exclusivamente com réus acusados de crimes simples, a maioria ligada aos manifestantes que acamparam em frente ao quartel-general do Exército, onde foram incentivadas ações de ruptura institucional. As prestações pecuniárias provenientes dos ANPPs são destinadas, segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a projetos sociais nas áreas de educação, saúde e segurança pública, executados por entidades sem fins lucrativos. A multa criminal, como a pena de prisão, tem caráter punitivo e deve observar a gravidade do crime e a situação financeira do condenado. A legislação prevê limites justamente para evitar que pessoas de baixa renda sejam levadas à miséria ou que réus muito ricos encarem a multa como insignificante. A proposta de anular todas essas sanções financeiras consta da redação inicial do projeto apresentado pelo deputado Major Vitor Hugo, PLGO. Entretanto, o formato final do texto ainda pode sofrer alterações durante a tramitação no Congresso. Se aprovada nos moldes atuais, a anistia significará não apenas a extinção das penas de prisão, mas também o perdão de todas as multas e indenizações impostas, transferindo para os cofres públicos o prejuízo causado pelos atos de vandalismo. Essa perspectiva gera forte debate entre parlamentares. De um lado, defensores da anistia argumentam que muitos réus foram usados como massa de manobra e merecem uma segunda chance. De outro, críticos alegam que o perdão amplo enfraqueceria a responsabilidade penal e estimularia novos ataques ao regime democrático. O cenário de tramitação do projeto ainda é incerto. Embora parte significativa da Câmara apoie a anistia, a resistência de líderes de partidos da base governista e a falta de consenso sobre os termos finais da proposta adiaram a votação da urgência. Enquanto isso, o debate sobre a anistia continua dominando o centro das discussões políticas em Brasília, evidenciando a polarização que ainda marca o ambiente político brasileiro após os eventos de 8 de janeiro de 2023.